Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz. Então seja autêntica, né?
Sim.
Não faça isso para agradar o outro, porque assim, agradar o outro vai ser frustrante. Um dia você vai perceber que é uma grande frustração. É o que eu digo sempre para as meninas nas palestras, quando a gente está aí, que nós sempre estamos em diálogos, em rodas de conversas. E acho que elas têm que ser ampliadas em todas as comunidades. Eu não sei como é que você tem feito, mas eu sei que você tem participado de muito diálogo com a comunidade.
Tem sim. Ontem mesmo estava no evento do Despejo Zero, e todas as comunidades assim, que eu tenho atuado muito, já desde antes, né, de ser vereadora, como fotojornalista mesmo, sempre teve, né, muitas mulheres à frente dos movimentos. Elas sempre estão fazendo esse movimento, né, de agora fazer as cozinhas, né, que é onde partem, né, a maior parte dos encontros, né, e é gostoso também, né, quando você senta para comer e tem, né, essa parceria do alimentar, né, que é também uma outra forma de entrega de carinho e de cuidado. Então elas estão fazendo esse movimento a partir das cozinhas, e não só, mas também atuando, né, firmemente dentro do movimento. E isso é uma ligação muito importante, assim, né, que também tem esse lugar do afeto, né, que você dispensa ali naquele espaço, e elas se revezam, né, vem então uma mãe para cuidar do filho da outra, que no caso fazia comida para outra criança, enfim, mas mesmo assim vão surgindo, né, os debates, os diálogos, que vão trazendo esse empoderamento para dentro do movimento e de busca por moradia, sabe? Daí quando você vai para a rua, a maior parte são mulheres ali atuando, fazendo esse movimento ficar cada vez maior, mais forte, e a busca, né, para não despejar as famílias, para manter, né, um diálogo, e principalmente para conseguir ter o seu espaço de vivência. E aí você percebe, caramba, como a periferia é rica, né? Como essas mulheres trazem essa potência da periferia, essa potência de luta, mas a estratégia de sobrevivência. Assim como era antigamente, né? Como você citou os quilombos, né? Os que foram escravizados, nossos ancestrais, já faziam essa luta, né, por sobrevivência, justamente penteando o cabelo de forma diferente, guardando, né, os grãos para plantar depois, ou desenhando o mapa, né, por onde poderiam fugir, através do mapa, dos desenhos do cabelo, enfim. E as mulheres iam trazendo isso, né, essas estratégias de vida, de sobrevivência, que no final das contas você vê que como o mundo seria muito melhor, mais bonito, se a gente tivesse todas as mulheres, né, que foram rejeitadas nesse espaço de poder, ocupando o poder já há muito mais tempo, né? A gente teria, assim, todas as comunidades muito mais livres, muito mais soltas e, principalmente, muito mais organizadas no sentido de respeito.
Eu não tenho como a gente não agradecer a ancestralidade, né? A ancestralidade dos povos originários indígenas
também,
e dos povos originários negros. Porque eles se ajudaram mutuamente.
Mutuamente, sim.
É, os povos indígenas se defenderam muito com os aprendizados, com povos negros. E os povos negros conseguiram escapar daqui do açoite através de trilhas que os povos indígenas conhecem, conheciam na época, né? Tanto que era chamada assim a boca do diabo, o Anhangava, onde os indígenas ensinaram os negros a escapar pelo morro do Anhangava. Diz a lenda que foi assim que se construíram os quilombolas na Serra do Mar.
E é possível mesmo, né? Assim, o ruim de toda a história, assim, é como a gente não consegue passar de um ponto, né, quando a gente olha para trás, né? A gente sabe que muitos de nós vieram de África, mas qual região de África, né? Tem que fazer o exame, o teste para saber mais ou menos a região ali. E essas histórias, elas foram se perdendo porque ninguém contou, né? A história como aconteceu até agora, ninguém registrou essa história, esse massacre todo, toda essa violência contra esses corpos, né, dos povos originários, da, né, dos descendentes de África. E aí a gente fica com algumas dúvidas, né? Mas a gente sabe uma coisa que é fato: essa cidade, assim como tantas outras, esse país, foram construídas através, né, desse trabalho de escravizados, de pessoas que foram muito maltratadas. Isso é um fato, né?
E, infelizmente, a gente não tem como negar uma coisa assim, né? E a forma com que nos olham hoje, já existe um preconceito. Agora você imagine como olhavam antes os ancestrais.
Sim.
Né? Como era isso para eles também, em seguida. Né? A gente é tratado com tanta gentileza, gente, por favor. A gente sempre vai ter que agradecer muito, né, os espaços que nós conquistamos.
Sim.
Porque nós sabemos que conquistamos com grande luta esses espaços.
E não é só a conquista, né, o manter-se nela também, né?
Manter-se.
É,
se um negro está no poder, ou se uma mulher negra está no poder, ele fica muito visado. Quem é esse negro? Quem é essa negra? É. Quem pensa que é?
Exato. Né? Por um lado tem esse grupo, né? E do outro lado tem um grupo também que fica esperando toda a violência vir sobre o seu corpo para entrar para a luta com você, né? E isso é um pouco assustador. Esperam então a violência acontecer, tipo, ah, tá sofrendo racismo lá, agora vamos todo mundo para a luta. Não, tem que lutar para manter esse corpo e para que ele não sofra violências dentro desses espaços de poder, né? Para que ele não esteja sozinho lá até que ele seja violentado para se oferecer a mão, sabe? Estender a mão, então é. São várias vertentes, né?
É a prevenção da violência, sim, que é uma outra questão que a gente precisa estar trabalhando isso desde crianças.
E corpos femininos também, né? Assim, eu falo dessa violência, dessa espera, mas também tá nesse lugar mesmo das mulheres ocupando o poder, né? Mulheres como um todo, não, mulheres negras, não negras. E a gente fica sempre esperando. Mas as mulheres estão fazendo, são sete só hoje, por exemplo, na Câmara de Vereadores, são sete mulheres. E a gente espera, né, esse movimento, mas a gente precisa estar junta mesmo, até para cada vez mais aparecer o trabalho das mulheres, para que a gente tenha cada vez mais mulheres ocupando esses espaços, sabe?
É, tem uma questão que a gente fala da violência mais evidente, tem a violência moral, a violência patrimonial, a violência psicológica, né,
uhum.
que também são formas de violência. E existe uma linguagem subliminar da violência, que só quando você viveu bastante, você entende assim que um pingo é uma letra, né?
Exato.
Como dizia minha avó, gente, para quem viveu bastante, um pingo é uma letra.
Exatamente.
A pessoa avisa que vai te agredir.
E ela não avisa, olhar, só no gesto,
ela avisa que ela quer, que ela tá em desacordo com a tua postura.
É com a tua existência, né?
Você percebe isso?
Ai,
que existe um recado.
Percebo. Acho que é em todos os espaços, assim, ó. Todos os espaços. E às vezes é isso mesmo que você falou. Às vezes é só a maneira como a pessoa, sei lá, fechou o caderno, ou a maneira como ela levantou, ou até a maneira como ela sorriu. Você vê que não tá na verdade, sabe? Tem alguma coisa bem sincera ali que em algum momento...
Tem alguma coisa em desacordo.
Tem alguma coisa em desacordo. E aí você pode esperar que em algum momento isso vai aparecer com mais nitidez, assim. E é o que você falou, isso também encaixa muito bem nessa violência psicológica, né? Porque como não é uma violência totalmente explícita e direta, você sempre fica nesse lugar, será que sim, será que não, será que foi, será que vou, será que fico, né? E aí fica aqui dentro de você, você fica, né, na possibilidade de adoecer.
É, mas eu acredito na percepção, na sensibilidade.
Sim,
sempre.
Total. E também nos orixás, né? Porque daí você joga pra cima, pro alto, fala, ó, tá aí, né? Se for pra ser, vai ser. Se for pra ser, eu sei que vocês vão me ajudar a segurar, então.
Por falar em segurar, será que a gente consegue falar com a Praça Santos Andrade? Vamos ver se tem alguém lá na Praça Santos Andrade.
Oxi.
Que possa nos dar um alô, nos contar como é que estão as coisas aí do desenvolvimento do ato. O ato 8M, né?
É,
se a gente conseguir falar com elas, vai ser bom, Jorge.
Nossa, vai ser maravilhoso. Estou bem ansioso para ir para lá também, para a praça, ver nesse movimento que as mulheres fazem na rua, que é lindo.
Sindicatos participaram, ONGs, comunidades da região metropolitana, comunidades do litoral,
sim,
mulheres que vieram camponesas, mulheres indígenas.
Das periferias.
Está muito bonita a organização desse ato da Frente Feminista. Falando dessa palavra, que é a palavra que muita gente não gosta, que é feminista. E ontem até teve um breve esclarecimento de alguém que eu nem imaginava. Mas, enfim, breve esclarecimento dizendo que feminista não é ser machista, né?
É.
Feminista é querer a igualdade. Equidade, digamos.
Equidade.
A equidade. Como você se vê como feminista, Jorge?
Nossa, eu vejo em tantos lugares, assim, acho que é isso mesmo, assim, não é, eu não odeio os homens, não tenho raiva de homens, né, e nem quero viver contra os homens, muito pelo contrário, eu quero que a gente viva bem, todo mundo junto, numa sociedade em que o direito deles sejam os nossos também, né, e gosto muito do fato de que eu conheço muitos homens que compreendem isso muito bem, sabe, que também desejam o mesmo, né, então acho que é meio que dizer assim, olha, ser feminista é querer que as mulheres vivam em irmandade com os demais, sabe, mas nos direitos iguais, né, mostrando que as capacidades também são iguais, sem que haja diferenças. E acho que muitas mulheres, elas também desejam isso, entendem isso e buscam isso na vida e até fazem isso com a própria vida. Por exemplo, uma mulher que não tem esse, né, esse entendimento do que é feminismo, ou não aceita o feminismo, mas ao mesmo tempo ela vai lá, ela trabalha, ela faz, ela cuida da casa, ela tá se mantendo junto com as pessoas, ela estuda, ela corre atrás da vida dela, né, assim, sem aceitar que ninguém faça por ela o que ela sabe que ela é capaz de fazer. Ela tá vivendo o feminismo, né, ela tá vivendo os ideais do feminismo, que é isso mesmo, a gente tem igualdade, tem equidade e tem respeito, nada mais que isso, né. E eu, como feminista, me sinto nesse lugar, assim, eu acho que alcancei esse lugar de respeito por mim mesma, e esse respeito por mim mesma é que eu faço reverberar na sociedade, nos lugares em que eu vou.
É, a palavra-chave em tudo na vida é respeito, né? Em tudo na vida é respeito. É, e ser feminista não é só ler sobre Angela Davis ou sobre as feministas. Existiram feministas que não conheciam essa literatura, porém elas respeitavam e cuidavam tanto das comunidades, elas tinham tanta gentileza para com as mulheres quando pariam.
Sim.
Elas iam lá cuidar das crianças que a mãe deixou para fazer o almoço, limpavam a cozinha, eram de uma presteza, de uma gentileza absoluta com a sua comunidade. Então isso também é feminismo. Ficavam indignadas quando a estrada estava suja e as crianças corriam o risco de se machucar.
Uhum.
Isso também é feminismo.
É.
Eu quero até dedicar esse programa para minha avó.
Aí.
A primeira feminista da minha vida, a dona Elzira Pires. Porque ela me ensinou que a gente só pode ser feliz se a gente puder ajudar o próximo.
Exato. E desenvolver suas potências para isso, né?
É, se você não puder fazer nada pelo outro, não atrapalhe.
É. Já é bastante.
Já é bastante. Não atrapalhe a vida alheia, sabe? Não fique no caminho.
É.
Não vai varrer a casa, não fica no caminho. Não vai levar o lixo, não fica no caminho.
Né?
Faça alguma coisa de útil pelo próximo. A gente não vive sozinho.
Não.
A gente precisa de todo mundo. Sabe, quanto mais mulheres livres, quanto mais mulheres independentes, quanto mais mulheres leves com as suas responsabilidades, com seus filhos se estiverem nas suas escolas, mais feliz fica a sociedade.
Fica, e sem riscos também, né? Quanto mais mulheres puderem viver todas as suas potências, suas escolhas, suas decisões, sem ficar correndo risco de vida, risco de violências, isso é muito importante, né? E aí a gente vai tendo uma sociedade cada vez melhor.
É, a pandemia, quando acabou, muita gente ficou com medo de ir para a rua. E eu percebo, assim, que muitas amigas, até agora, elas têm medo de sair à noite. Ai, porque a violência aumentou, porque a violência aumentou. Não, o que aumentou foi o número de notícias sobre violência. A violência continua sendo violência, né? Mas se nós não fizermos o enfrentamento, se nós não sairmos para a rua para encontrar nossas amigas, para fazer nossas atividades, para ocupar teatro, cinema, praças, shoppings, bosques, fazer piquenique, nós vamos ficar exclusas da sociedade. E reagir é importante. Então, você não pode fazer sozinha, reúne duas, três amigas, não quer sair sozinha, também é um direito e é uma preocupação séria que a gente tem que respeitar, mas ficar reclusa depois da pandemia foi uma coisa que muita gente fez, entrou no pânico.
Entrou, e até com razão também, acho que a gente, agora que você falou, as notícias estão saindo cada vez mais, isso preocupa mesmo, né, as pessoas, porque agora a gente está conseguindo ver e entender a gravidade disso tudo, né, assim, de uma forma mais difundida, né, porque antes pertencia, né, aos certos grupos, certas informações, mas hoje não, hoje está na mídia, está na internet, está na televisão, está em todos os espaços, e a gente tem falado cada vez mais sobre isso, né, não só do feminicídio em si, mas também de todas as violências, né, da mulher, quando a gente vê um vídeo de um prédio que acontece isso, né, ou quando a gente vê que está os filhos juntos e que também isso acontece. Então, assim, isso está sendo mais difundido. Então, as mulheres também estão ficando cada vez com mais receio, mas também entendendo que é isso, né? Assim, poxa, mas por que que eu não posso existir sem que isso me aconteça, né? Por que que eu não posso sair de noite sem que seja violentado, ou que eu tenho medo de ser violentado, ou que eu não posso usar essa roupa ou aquela? Então, acho que agora também esse debate está acontecendo melhor. E, óbvio, que assim, também não é só as mulheres que têm que entender. Na verdade, a sociedade como um todo, e principalmente os homens, têm que entender que o corpo de nenhuma mulher é propriedade dele, né? E que ele não tem esse poder de dizer para uma mulher isso ou aquilo, principalmente de finalizar com a vida de uma mulher, porque, né, é um homem. Então, a gente está trazendo esse debate mais fortemente para a sociedade e, óbvio, existe toda essa estrutura, né, malvada, raivosa, que quer que isso se mantenha, que vai dizer que o feminismo não presta. Mas é isso, né? Não presta por quê? Do que você tem medo? Por que você teme tanto o feminismo? Você teme o empoderamento de mulheres? A gente teve essa semana na Câmara uma discussão muito forte nesse sentido, né? A gente fez um projeto de lei que era justamente para incentivar mesmo que as meninas pudessem se empoderar, no sentido até de entender o que é um abuso, até onde pode ou não pode ir com o próprio corpo, mas no sentido também de trazer para as crianças o entendimento de que há a possibilidade de denúncia, que você pode falar sobre isso sim, que você pode dizer não, né? Mas também através de cursos, de palestras, de livros importantes que estejam em acesso, né? E não é sensualizar, não é sexualizar, não é nada disso. É você dizer para a criança, olha, tem coisas que você pode dizer não. E onde você vai buscar ajuda? Aqui, ali e lá.
É criança, criança, meninos ou meninas. Sim. Não importa, não pode tocar no corpo das crianças.
Exatamente.
Nenhum adulto pode tocar no corpo das crianças. Não é assim que se faz. É covardia, gente.
Não, é nojento, né? Se pensar, isso é uma doença assim que não tem nem nome. E nesse lugar, quando você faz um projeto de lei, e é óbvio que você vai estruturar de forma que assim, você não vai chegar lá fazendo, né, uma conversa com uma criança que ela não está preparada para ter, mas não é esse o sentido, mas é no entendimento mesmo que você vai empoderar aquela criança para que minimamente ela consiga denunciar ou entender um aspecto que para ela é ruim, né?
Voltamos àquela questão da linguagem subliminar, porque alguns gestos demonstram a intenção da pessoa, e a gente, infelizmente, a gente precisa dizer para a criança, olha, ninguém põe a mão na sua perninha, ninguém põe a mão no seu corpinho, não senta no colo de ninguém. Isso. Tem que tomar cuidado, você, teu corpo é sagrado, vamos respeitar, a gente não vai permitir.
E até porque a gente sabe que a maior parte das pessoas que abusam das crianças, principalmente, é alguém conhecido, né? Ou tá dentro de casa, né? Ou... enfim, sempre está dentro desse rol de pessoas conhecidas, né? A maior parte.
Depois que passou a chave da porta da casa, a gente nunca sabe o que está acontecendo lá dentro.
E essa é uma preocupação, né? E aí quando você tira a possibilidade, você traz um discurso totalmente contrário a isso, transformando isso numa coisa ruim, do que você tem medo, né? Qual é o medo que as crianças consigam dizer não, identificar e denunciar? Qual que é o seu medo? Porque quem se opõe, na verdade, é um homem... Não a mulher, entende? Não se opõe no sentido de que a criança possa ter entendimentos. E esse entendimento, volto a dizer, ele pode ser passado de muitas formas, com muita sabedoria, com muito cuidado, com muita tranquilidade, para a criança não precisa ser nada violento ou de maneira explícita ou aquilo. Mas fazer com que a criança tenha um entendimento, né? De conseguir se empoderar e saber que não está sozinha também nesse processo. E a gente acaba tendo, né, muitos enfrentamentos ruins na Câmara, foi um deles ali, de fazer um enfrentamento com frases assim, de extremamente absurdas, sabe, coisas que você não tá nem projetando, mas que vem de uma mente que, não sei, é doentia, né, para você projetar algo assim na sociedade. E aí você fala, poxa, é um lugar difícil, né, porque qual é esse medo do feminismo, qual é o medo, né, de você ver mulheres e adolescentes empoderados a ponto de conseguir identificar e dizer não para você, entende? Que medo é esse?
Chegamos ao final do programa, Jorge.
Sim.
Queria falar com você mais 2 horas. Eu vou pedir para a minha diretora, a Isabel Quimelli, ver se nós vamos conseguir um programa com mais 2 horas, só para a gente ficar junto aqui conversando. Quero mandar um abraço para a Isabel, dizer para ela que se nós estamos aqui é porque ela investe forte no nosso trabalho e acredita no que a gente faz. E muito obrigada, um feliz Dia da Mulher para ela também, que também é uma mulher de muita determinação, muita garra. Mandar um abraço para todas as mulheres desse estado, né, e dessa cidade, que são todas muito determinadas, muito guerreiras, e eu tenho muito orgulho das mulheres que estão ao meu lado. E muito orgulho de você, Jorge.
Obrigado.
Por estar representando tão bem a gente na Câmara, fazendo um trabalho tão lindo e sempre fazendo trabalhos preventivos, trabalhos de conscientização, trabalhos que realmente dão uma repercussão muito grande, uma valorização imensa das mulheres e ao povo que sofre preconceitos aí.
Obrigado.
Eu digo o povo que sofre preconceitos, eu digo a todos nós, tá, gente? Também sou povo.
Todos os tipos de preconceitos, né? Eu gostaria só também de dizer, assim, sobre algumas mulheres que estão sofrendo muito agora, que, assim, eu entendo que a guerra, ela está dos dois lados, Palestina e Israel, mas a gente tem pouco falado sobre as mulheres palestinas e as crianças palestinas. E eu gostaria muito de deixar aqui hoje, né, dia 8, minha solidariedade a todas elas. E é isso. Acho que a gente tem que abraçar o mundo de outra forma, sabe?
Na verdade, a grande aldeia Planeta Terra exige, né? Sim. Exige muito carinho, muito respeito com as mulheres e crianças do Planeta Terra. Para você que nos escutou, nos assistiu, acompanha nossos podcasts, muito obrigada pela audiência. Você que está em casa, está no carro, está passeando, não importa. Muito obrigada pela sua audiência aqui com Trajando pela Paz, um programa da Rádio Cultura de Curitiba AM 930, a mais livre de todas.
Show.
Você acabou de ouvir o programa Trajando pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930.